Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Como criar mais sofrendo menos ainda, dá tempo de se tornar uma pessoa criativa, de Danilo H. Gomes. É um livro de desenvolvimento pessoal voltado à prática criativa. A apresentação da obra descreve como um conjunto de dicas. Exercícios e técnicas para ajudar o leitor a recuperar ou ampliar sua capacidade de gerar ideias quando ela é necessária. Seu ponto de partida é a rejeição da noção de que criatividade pertence apenas a indivíduos excepcionalmente talentosos. O livro propõe que pessoas consideradas pouco criativas podem desconhecer métodos úteis para acessar esse potencial. O foco, portanto, não é a análise acadêmica da criatividade nem a formação técnica em uma arte específica, mas a aplicação de procedimentos que possam favorecer a produção em diferentes contextos. Embora seja indicado especialmente para escritores, designers e músicos, seu escopo inclui qualquer pessoa interessada em criar mais e melhor. A proposta combina uma abordagem acessível com orientação prática, tratando a criatividade como habilidade passível de aprimoramento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criatividade é tratada como capacidade treinável, não como privilégio inato. A premissa central do livro é que a falta de criatividade não deve ser entendida como a ausência definitiva de talento. Segundo a apresentação da obra, o problema está frequentemente no desconhecimento de métodos eficientes. Essa mudança de enquadramento tem consequência prática. Em vez de esperar uma inspiração rara, ou concluir que certas atividades não combinam com sua personalidade. O leitor é convidado a considerar a criação como um processo que pode ser estimulado e organizado. A obra se posiciona, assim, contra a ideia de que apenas artistas ou profissionais de áreas criativas produzem boas ideias. Escrita, design, música e outros trabalhos autorais aparecem como exemplos de campos em que a criatividade é visível, mas a promessa de aplicação em várias esferas amplia o alcance do tema. Essa visão também desloca a atenção do julgamento sobre o resultado para as condições de produção. Se uma pessoa pode aprender técnicas e realizar exercícios, então pode observar quais hábitos, estímulos e formas de trabalho tornam a geração de ideias mais provável. O valor da proposta está em tornar a criatividade menos misteriosa e mais operacional, sem exigir que o leitor se identifique previamente como alguém naturalmente criativo. Em segundo lugar, dicas, exercícios e técnicas dão ao livro um propósito diretamente aplicável. A descrição oficial destaca três componentes práticos: dicas, exercícios e técnicas. Essa combinação sugere uma leitura orientada não somente à reflexão, mas à experimentação. Dicas podem oferecer critérios simples para lidar com momentos de bloqueio ou indecisão. Exercícios criam oportunidades de praticar a geração de ideias, e técnicas procuram fornecer procedimentos que o leitor possa reutilizar diante de demandas criativas. Não há, nas informações disponíveis, um detalhamento verificável de cada atividade proposta. Ainda assim, a presença desses recursos é importante para definir o lugar do livro na categoria de desenvolvimento criativo. Em vez de apresentar a criatividade apenas como conceito psicológico ou filosófico, a obra promete instrumentos para uso quando as ideias forem necessárias. A formulação também esclarece o sentido de criar mais sofrendo menos. Não se trata de eliminar todo o esforço inerente ao trabalho criativo, mas de reduzir a dependência de tentativas desordenadas, autocobrança improdutiva ou espera passiva por inspiração. Métodos não garantem originalidade automática, porém podem dar repetição, direção e continuidade ao processo. Para leitores que precisam transformar intenção em produção, essa ênfase prática é mais relevante do que uma discussão abstrata sobre talento. Em terceiro lugar, a obra aborda a geração de ideias como resposta a demandas concretas. O livro se apresenta como apoio para ocasiões em que ideias são necessárias. Aproxima sua proposta de problemas reais de produção. Quem escreve, projeta, compõe ou desenvolve soluções em outras áreas costuma enfrentar prazos, pedidos específicos e períodos de pouca fluidez. Nesses casos, criatividade não equivale apenas à expressão espontânea. Ela precisa funcionar como recurso para formular alternativas, iniciar um trabalho, revisar uma proposta ou sair de uma repetição pouco satisfatória. a promessa de auxiliar a gerar resultados em várias esferas da vida indica que o autor não limita o conceito ao produto artístico final. A utilidade criativa pode estar em encontrar novas formas de abordar uma tarefa, comunicar uma ideia ou organizar um projeto. Esse recorte é coerente com uma obra de desenvolvimento pessoal, a criatividade é valorizada por sua aplicação, não apenas por seu valor estético. Há também uma implicação importante para a leitura. O aproveitamento do conteúdo dependerá de o leitor relacionar exercícios e técnicas a desafios específicos de sua rotina. Sem esse vínculo, conselhos de criatividade tendem a permanecer genéricos. Com ele, a proposta pode servir como repertório para enfrentar situações que exigem alternativas, elaboração e iniciativa. Em quarto lugar, a redução do sofrimento criativo depende de processo e não de promessa de facilidade. O título associa maior produção a menor sofrimento. Mas as informações públicas não autorizam interpretá-lo como uma promessa de criação sem esforço. Produzir algo novo envolve escolhas, revisão e exposição a resultados imperfeitos. O diferencial plausível da proposta está em buscar formas menos penosas de lidar com essas exigências por meio de práticas e métodos. Quando a criatividade é vista como habilidade desenvolvível, dificuldades como a ausência de ideias ou medo de não avançar deixam de ser provas de incapacidade pessoal e passam a ser obstáculos que podem ser enfrentados com procedimentos. Essa mudança pode reduzir a paralisia causada pela expectativa de desempenho imediato. Ao mesmo tempo, ela exige disciplina para testar os recursos apresentados e reconhecer que nem toda técnica terá o mesmo efeito para todos os tipos de trabalho. A expressão sofrendo menos ganha, portanto, um sentido mais sóbrio reduzir atritos desnecessários no caminho da criação, em vez de negar a complexidade do processo. O livro parece especialmente voltado a leitores que associam produtividade criativa à tensão constante ou a longos períodos de espera. Sua contribuição é propor uma alternativa baseada em preparação e prática, não em idealização de inspiração. Por último, o público inclui criadores profissionais e pessoas que desejam ampliar o repertório mental. A apresentação menciona explicitamente escritores, designers e músicos, mas não restringe o livro a esses públicos. A abrangência decorre de sua tese explorar o potencial da mente para produzir mais e melhor é útil sempre que uma atividade exige ideias, alternativas ou elaboração original. Para profissionais criativos, a leitura pode interessar como apoio à consistência de produção, especialmente quando a demanda não permite depender de momentos ocasionais de inspiração. Para pessoas fora dessas áreas, o interesse está em aplicar uma postura mais ativa diante de desafios cotidianos e profissionais. Essa amplitude, contudo, deve ser entendida com precisão. O livro não é apresentado como um manual técnico de narrativa, composição musical, ilustração ou design. Não substitui o aprendizado de ferramentas e linguagens próprias de cada profissão. Seu foco é anterior ou paralelo à técnica especializada criar condições para pensar, tentar e desenvolver ideias com mais frequência. Essa delimitação ajuda a ajustar expectativas. Leitores em busca de aprofundamento acadêmico sobre psicologia da criatividade talvez encontrem uma abordagem mais introdutória e aplicada. Já quem procura estímulos práticos em linguagem acessível tende a estar mais alinhado à proposta anunciada, que privilegia o desenvolvimento de hábitos e recursos criativos utilizáveis. Em conclusão, como criar mais sofrendo menos é indicado a pessoas que desejam tornar a criatividade uma prática mais acessível e constante, sobretudo escritores, designers, músicos e profissionais que enfrentam a necessidade recorrente de propor ideias. Também pode ser útil a leitores que se consideram pouco criativos e procuram uma abordagem que substitua a noção de dom fixo pela possibilidade de aprendizado. O benefício prático prometido pela obra está no uso de dicas, exercícios e técnicas como pontos de partida para agir diante de bloqueios, demandas e períodos de baixa fluidez. Intelectualmente, o livro convida a rever uma crença comum a de que criatividade é atributo de poucos, e não uma capacidade que pode ser cultivada por métodos adequados. Sua posição dentro do gênero de desenvolvimento pessoal é direta e realista. Não se apresenta pelas informações disponíveis, como tratado científico, curso técnico de uma disciplina artística ou teoria abrangente da invenção. Em vez disso, concentra-se em fornecer orientação aplicável para reavivar o lado criativo e obter resultados em contextos diversos. Esse foco distingue a obra de livros que discutem criatividade apenas em termos inspiracionais ou biográficos. O destaque está na tentativa de aproximar potencial criativo e procedimento, com linguagem acessível e atenção a quem precisa criar sob condições concretas. O melhor aproveitamento virá de leitores dispostos a testar os recursos propostos e adaptá-los às próprias tarefas. Se você quiser apoiar Danilo H. Gomes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!